Vamos ler um verso do Bhagavad Gita com mulher, capítulo 13, a natureza do estruturador e a consciência, verso número 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Prakritim Purusham Saiva.
Prakritim Purusham Saiva.
Vijanadi Ubhavati.
Vijanadi Ubhavati.
Vikaram Sagunam Saiva.
Vikaram Sagunam Saiva.
Vidhi Prakriti Sambhavam.
Vidhi Prakriti Sambhavam.
Todas são as palavras que ficam. Prakritim.
Prakritim.
A natureza material.
A natureza material.
Purusham.
Purusham.
A identidade de vida.
A identidade de vida.
Cha.
Cha.
Também.
Também.
Eva.
Eva.
Descanso.
Descanso.
Vivi.
Vivi.
Tu deves conhecer.
Deves conhecer.
Anadi.
Anadi.
Sem começo.
Sem começo.
O voo.
O voo.
Ambos.
Ambos.
Aqui.
Aqui.
Também.
Também.
Ricarão.
Ricarão.
Transformações.
Transformações.
Chá.
Chá.
Também.
Também.
Gunam.
Gunam.
E três modos da natureza.
Três modos da natureza.
Chá.
Chá.
Também.
Também.
Eva.
Eva.
Eterno.
Eterno.
Vivi.
Vivi.
Conheça.
Conheça.
Pratique.
Pratique.
A natureza material.
A natureza material.
Sambhavam.
Sambhavam.
Produzido-se.
Produzido-se.
Sabe-se. Deve-se entender que a natureza material e as entidades vivas não têm começo. As transformações por quais elas passam e os modos da matéria são produtos da natureza material. Vamos repetir agora. Deve-se entender que a natureza material,
da natureza material
e as entidades vivas,
e as entidades vivas
não têm comigo.
Não têm comigo. As transformações
por quais elas passam,
por quais elas passam,
os modos da matéria,
os modos da matéria,
são produtos da natureza material.
São produtos da natureza material.
Significados e Shila
Prabhupada. Ah, Shila Prabhupada.
Através do conhecimento transmitido neste capítulo, pode-se compreender o corpo, o campo de atividade e os conhecedores do corpo, tanto a alma individual quanto a superior. O corpo é o campo de atividades. O corpo é o campo de atividade e é constituído de natureza material. A alma individual encarnada que desfruta as atividades do corpo é o purusha, ou entidade viva. Ela é um conhecedor e outro da superar. Evidentemente, deve-se compreender que tanto a superar uma quanto a entidade divina. Entidade individual são diferentes manifestações da suprema personalidade de Deus. A entidade viva classifica-se como sua energia e a superalma está na categoria de sua expansão pessoal. Tanto a natureza material quanto a entidade viva são eternas, quer dizer, elas existiam antes da criação. A manifestação material faz parte da energia do Senhor Supremo, assim como as entidades vivas. Porém, as entidades vivas pertencem à energia superior. Tanto as entidades vivas quanto a natureza material existiam antes que este cosmos fosse manifestado. A natureza material estava absorvida na suprema personalidade de Deus, na Rádio. E quando foi necessário, ela se manifestou por intermédio do Mahatattva. De modo semelhante, as entidades vivas também estão nele. E porque são condicionadas, elas são avessas a servir ao Senhor Supremo. Então não lhes é permitido entrar no céu espiritual. Porém, com o surgimento da natureza material, essas entidades vivas possuem nova oportunidade de agir no mundo material e preparar-se para entrar no mundo espiritual. Esse é o mistério dessa criação material. Na verdade, originalmente, a entidade viva é parte integrante espiritual do Senhor Supremo, porém, devido à sua natureza rebelde, ela torna-se condicionada à natureza material. Realmente, não importa como essas entidades vivas ou entidades superiores do Senhor Supremo entraram em contato com a natureza material. Entretanto, a Suprema Personalidade de Deus sabe como e por que isso de fato aconteceu. Nas escrituras, o Senhor diz que aqueles que se sentem atraídos a esta natureza material estão empreendendo uma árdua luta por esses tempos. No entanto, através das descrições destes poucos versos, convém sabermos perfeitamente que todas as transformações e influências que os três modos imprimem na natureza material também são produtos da natureza material. Todas as transformações e variedades relacionadas com as entidades vivas devem ser o corpo. Quanto ao espírito, as entidades vivas são todas iguais. Uma Jana Chiranda Sarga Namjana Salakyasha Shunikam Dena Tashmash Hindura Dena Maha. Sri Caitanya Manovishtam Tashtam Dena Bhutaletam Rupa Kadama Yam Dadati Swapadam Kikam. Vandeham Siguru, Siguruka Pada Kamalam Sigurum Vaishnavancha, Sri Rupam Sagrahatam, Sahaganara Dhanatam Hitam, Kamsanadhinam, Sarvaitam Tabhutam, Prajana Sahitam, Krishna Sukhadeham, Sri Radha Krishna Padam Sahaganala Lita Sri Vishakam Vitamsha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhushali, Srimati Bhaktivedanta Swami Nitinami. Namaste Saraswati Devi Gaura Pani Prachari. Nirvishesha Sumavari Pashachari Sakari. Sri Rupa Sri Sanatana Bhatta Raghunatha Sri Jiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami. Vanchakalpa
Tarubhyasya Kripa Sindhu Yaiva Cha
Prakritim purusham chaiva, vijira nadi bhovati, vikaram shagunam chaiva, vidhi prakriti sambhavam. Deve-se entender que a natureza material e as entidades vivas não têm começo. As transformações por quais elas passam e os modos da matéria são produtos da natureza material. Krishna aqui nesse verso explica que tanto a natureza material quanto as entidades vivas são anadi. Anadi quer dizer começo. Anadi sem começo. É como é que essa palavra nitya, eterno.
quer dizer que é sem começo a nada e sem fim a não. E a situação nesse mundo é que a gente sempre quer saber o começo da história, qual foi a causa, como começou. Porque aqui nesse mundo tudo que existe é cíclico, tudo aparece, passa por um período de tempo e depois desaparece. Essa é a nossa experiência. Mas aqui que a gente explica que mesmo essa a matéria está sempre mudando, sempre em transformação. Está sempre se transformando. Não tem nada assim permanente. Até o pão de açúcar lá no rio, assim, pedrão, duro, ele está se corroendo com o tempo. Já deve ter sido muito maior do que ele. Quer dizer, a matéria, ela se consome. Então, como é que pode aqui dizer que a matéria para Cristo é eterna? Então, como é que assim? Não tem começo. Acontece que Krishna explica aqui no Bhagavad Gita um outro aspecto da natureza material, que essa criação material, essa manifestação cósmica, ela eternamente está assim, se manifestando e depois fica no estado imanifesto. Depois, estado manifesto e imanifesto. Eternamente, sem começo. É difícil para nós, né, entender esse conceito de eternidade, aquele que sempre existiu. E para nós, qual é a data do seu nascimento? Apareceu no mundo naquela data, né? Ganhou um corpo ali naquela data. Não parece que tudo começou do zero, mas não. Não fala que não. Tudo sempre está acontecendo. É porque o conceito de eternidade, a gente pensa que eternidade é assim, um tempo muito longo. Mas a eternidade significa a ausência do tempo. Não tem tempo. Não tem passado nem futuro. Eternidade é assim, um presente. É que são conceitos absolutos. Estamos lidando com um conhecimento transcendental, temos que ficar familiarizados com esses conceitos, né? Não são parte desse mundo. Estamos lidando com valores absolutos, com eternidade. Então, assim, a matéria, como o Krishna explica no Bhagavad Gita, ela se manifesta e se torna num estado imanifesto, chama-se pradhana. E é interessante que a física moderna, ela já percebeu isso, né? Isso que é interessante, né? Isso está sendo comprovado mesmo. A gente vê assim, a matéria dura e tudo, parece que é uma coisa assim compacta, mas não, é um vazio. O átomo é assim um vazio total. Uma vez eu li assim um super interessante texto, assim, que um átomo, assim, vamos dizer, a trajetória do elétron seja a superfície do planeta. a circunferência da superfície do planeta. Tá? É um elétron girando aqui nessa dimensão. O núcleo seria uma laranja e o resto é vazio. E assim as descobertas dos elétrons são assim, deixam todo mundo atônito. Porque o elétron ele desaparece, aí aparece. Então, depois desaparece de novo, mesmo elétron, e depois ele aparece em outro lugar. Às vezes ele aparece como massa, como matéria, e outras vezes aparece como energia, uma onda, energia, assim, o mesmo elétron. E dizem mais os cientistas, um elétron, ele pode ir do passado para o futuro e voltar para o presente. Então, essas coisas são, assim, muito surpreendentes para nós, né? No preso que nós estamos, né, desse conceito, assim, da vida material, de que nasceu e morreu, tudo cíclico, tudo cíclico. Mas a física moderna, assim, a física subatômica, a gente pode perceber que a matéria pode se tornar em manifesto, pode ficar nesse estado de prana. E a criação, o que é a criação? A energia primordial é a energia espiritual. E essa energia, ela vai se manifestando gradualmente. Ela vai se desdobrando cada vez mais, se aparecendo certos elementos materiais. Isso é explicado no Bhagavatam. Essa matéria que manifesta chama-se Pradhana. E depois Mahadatma, o fator tempo, começa assim, a agitar esse Pradhana. Que o fator tempo é uma criação divina. Eu disse no Srimad Bhagavatam que o tempo é o aspecto impessoal de Deus. Então, assim, o Mahatattva começa a se agitar esse pragana, e começa a se ter essa influência do fator tempo. Aí ele se desdobra em três, que é o Ahankara, em Rajaguna, arrancar em Tamaguna e em Sattvaguna. Os três, então, se manifestam os modos da natureza material. Então, tem aqui já o tempo e os modos da natureza material que são, assim, as características dessa natureza material. Então, os três modos da natureza. Rajaguna, Tamaguna e Sattvaguna. Rajaguna é assim, o movimento. Tamaguna é a inércia. E Sattvaguna é o equilíbrio. E daí de cada um dessas ramificações, tem outros desdobramentos. Né? Então vão aparecer os elementos materiais e sutis, físicos e sutis, o Pancha Mahabhuta, terra, água, fogo, ar, éter, e os elementos sutis, mente, inteligência, vão aparecer. E depois o som, o tato, o cheiro, o paladar, a visão, a forma, vai se manifestando também. E depois vai se manifestando também os sentidos materiais, a visão, os olhos, a capacidade de ver, a capacidade de cheirar, a capacidade de sentir as formas, a capacidade de sentir o rosto. Esses são os yanendriyas, os sentidos de aquisição de conhecimento. São as aberturas do corpo para o mundo exterior. Por aí que entram as informações de fora para dentro. E o sentido interno é a mente. Todas as sensações vêm de fora e entram dentro da mente. A mente tem a memória, os pensamentos estão ali. Depois os kanendriyas, os sentidos de ação, a capacidade de se locomover com as pernas, de pegar as coisas com as mãos, a fala, a voz, podemos comunicar, e depois o que se come, tem a nutrição e tem a evacuação e a procriação, a capacidade de procriar. São os kanendriyas, sentido de gestão. Então tudo isso é formado aí, né? Esse desdobramento dessa energia primordial com energia espiritual. Aí chega até a matéria aqui, matéria densa. Aí fica aqui um tempo e depois de novo volta ao estado original de energia. Aí se manifesta de novo. Isso é uma manifestação cósmica. Então fica esse vai e vem eternamente. Eu digo que isso é a respiração do Senhor Supremo. Mahavishnu está sem sono, em yoga vida. Então, com a sua inspiração e expiração, todo esse universo que manifesta, toda essa matéria que manifesta, depois tudo de novo entra no teu corpo transformado. Então, aqui, Krishna explica que tanto a matéria quanto o Purusha, tanto para Krishna quanto Purusha. Purusha é de entidade viva. É dito que assim, nessa manifestação cósmica, as entidades vivas são injetadas no ventre da natureza material. E assim passam a sua, de novo vão fazer a sua caminhada, né, durante esse período. Entidades vivas em todas as situações de existência, desde aquelas assim, num estado muito primitivo, um vírus, entra. Um corpo, um micróbio, né? Entidades vivas assim, muito, muito primitivas, muito rudimentares, corpos assim, unicelulares, mas estão na sua caminhada, né? Estão no seu processo de evolução, como chamamos de transmigração da alma, passando em diferentes tipos de corpos, até chegar à forma humana. A forma humana de vida que tem essa característico que cada ser humano tem, é responsável por seu destino. Isso daí faz para cada um, é um, assim, um ser individual. Já os animais não. Então, vivem assim na base do, na base do instinto. Assim, todos os animais, né, eles têm essa, muita coisa em comum. E agem por instinto. Eles não decidem pelos seus próprios destinos. Mas o ser humano parece que foi condenado a isso, né? Isso que tem tantos problemas. Mas essa, aqui diz que tanto para Krishna quanto Purusha, tanto as entidades vivas quanto a natureza material, ela é eterna. Porque são energias de Deus. Tudo que está conectado com Deus é eterno. E tudo está conectado com Ele. Então, o conceito assim, de Deus, assim, como o Prabhupada diz, a verdade absoluta. Então, existe Deus e a verdade absoluta, aquilo que tudo está, em que inclui tudo. Então, não existe nada fora de Deus, não existe aqui em Deus um competidor. Competindo. Não é aprovado o conhecimento velho. Agora, esse mundo material aqui tem um lugar de dualidade. Então, tudo tem assim um lado, tem o positivo, tem o negativo, tem o conhecimento, tem a ignorância, tem o prazer, tem a dor. Tem a luz, tem a escuridão, tem a característica desse mundo. Então aqui, Srila Prabhupada explica que as entidades vivas, durante essa manifestação cósmica, elas têm a oportunidade de evoluir. Para os animais e vegetais, essa evolução é natural. A evolução, assim, a própria natureza se encarrega disso. Agora, já para o ser humano, a coisa ficou mais complicada. Né? Porque ele que vai decidir o destino dele. E tem três possibilidades. Três possibilidades. Uma se elevar, outra continuar na mesa e outra se degradar. Tem três. Três possibilidades. Ou evolui a consciência, ou fica na mesma, repetindo o ano. Ou ser mais até. Degradar a sua consciência. Perder o status. Tem gente que fala assim, que pessoal fica um pouco chocado assim, de que perdeu a forma humana. Eu acredito que a maior parte dessa degradação provoca assim um decréscimo no status, ainda que humano. Porque é como dito que existe 400 mil tipos de formas humanas de vida. desde formas muito, desde assim, humanas, muito primitivas, muito estável, assim, conhecimento, muito, a consciência muito primitiva. Até pessoas mais evoluídas, pessoas com uma consciência mais expandida. São pessoas assim, tem pessoas muito rudes, muito rudes. E a ignorância é muito, muito densa, muito densa. Não consegue entender as coisas. É que nem um amigo nosso, ele comprou uma fazenda lá em Minas Gerais, em São Tomé da Rio. Uma fazenda grande. E ele é assim, ambientalista, naturalista. E o pessoal, aquela fazenda estava ali, os antigos donos não davam as caras e tudo, então estava ali. E o pessoal costumou entrar na fazenda dele para caçar. Era tiro para cá, tiro para lá, e eles não matavam mais. Aí ele reuniu o pessoal e falou: olha, eu não quero esse negócio de caça aqui, porque a caça não voa, tem que preservar a natureza, a ecologia, coisas. O pessoal só não bateu nem porque ele era forte, ele é forte. Mas todo mundo ficou com cara assim, todo mundo. Não entende, não entende. Aí sabe o que ele fez? Ele comprou uma espingarda e reuniu o pessoal e falou: olha aqui, eu comprei essa terra com meu dinheiro. Eu que vou matar os bichos aqui. Eu não quero mais ninguém aqui, não. E quem vai entrar aqui, não vai. Se sou, doutor, se sou, com toda razão, é isso mesmo, doutor, entendeu? Entenderam a linguagem, eles entenderam a linguagem aqui, né? A ignorância é tão densa assim, que não adianta explicar de tudo. A pessoa pode. Dá uns tombos, né? Esse percurso, né? Da vida, né? Mas a ideia é que o ciclo de vida seja uma oportunidade para a consciência se expandir mais. Né? Você entra num nível de consciência e sai num nível superior. Essa é a oportunidade que todos têm. Aí a pessoa se enrola nesse ciclo de vida aí, fica aí distraído aí, com as novelas e tudo, aí. E não se dá conta, né, do que ele pode aproveitar, né? Não se dá conta do que se pode aproveitar na sua vida. Não se dá conta. Deixa o tempo passar, o tempo vai passando, com os modos da natureza completamente dominando a pessoa. Ora está todo empolgado, tem uma paixão, ora está completamente travado. Ah, se alguma coisa acontece de bom, euforia. Se alguma coisa está assim, não está bem, depressão. De jogada, tem a consciência que vai para um lado, vai para o outro. Aí você se apega assim, com essa atividade, coisas bobas da vida, tudo. Eu não vejo sentido nenhum. Ah, os prazeres da língua, do sexo, disso, daquilo. Ah, o sujamento da riqueza. Ah, gostinho da vida, tudo. E não tem se tem uma orientação espiritual, assim, a pessoa fica por conta disso. que esse capítulo aqui questiona assim, fundo nos detalhes, né? Revelações para a gente começar a entender as coisas da vida, né? Entender a nossa natureza, entender a nossa situação nessa jornada da vida, bem situado, onde você está, assim, onde você está andando, onde você está pisando. E assim também é saber quais são as nossas possibilidades, o que se reserva para mim, o que eu posso conseguir de bom para mim. Isso está aqui o quê? Querendo ir para frente. É como os psicólogos dizem assim, uma corrente de psicólogos assim, bem lúcido. Que assim, o ser humano ele tem. O ser humano são normal. Né? Ele sente ter dentro de si esse desejo de progredir, de se aperfeiçoar. Isso faz parte da natureza humana. Isso é um dharma do ser humano. O ser humano tem a inteligência para poder assim, dar o rumo certo na sua vida. E acontece que a maioria se perde nisso. A maioria é superna. Por conta do entretenimento, do conforto, maravilhas tecnológicas, não dá atenção no que realmente deve se dar atenção. Aproveitar a vida para a auto-realização. O que vocês acham? O que é isso? Algum comentário, né? Uma pergunta?
A gente percebe tudo isso que o senhor falou, tem um nosso livro de mesmo, em relação ao espaço aqui, ao tempo, né? Você encontra tantos amigos que quando uma coisa é boa pra gente, é natural que a gente queira levar para a família, para os amigos. Mas parece que tudo isso que o senhor citou é algo muito forte mesmo, muito que realmente atrai as pessoas que a gente são. Então a gente faz assim tudo, ficando até bem, assim, né? Fugue, uma coisa e tal, mas acho que eu tenho um cálculo assim desse leal, assim, uma flor conspira para que as pessoas vejam que a gente explica um absurdo e. Às vezes, quando falam em autorrealização, parece que elas querem algo pronto, mastigado, dado por um testemunho, ó, faça esse pacote aqui, essa coisa. A pessoa tem que trabalhar sobre, vamos procurar algo mais simples. O que o senhor falou assim, é diferente mesmo.
É interessante que tudo na vida material é difícil. Tudo, né? Porque tem que ser um bom profissional, tem que ser um bom artista, porque conseguir esse dinheiro, ser famoso, tudo isso é difícil. Agora na vida espiritual aqui, o pessoal tem tudo. Todo mundo sabe que tudo é difícil. Até para manter a saúde é difícil. Agora, assim, não é alguma coisa espiritual, assim, ah, tem que fatiguinhos. Não. E aí está fazendo concursos públicos, está fazendo vestibulares, está fazendo isso, tudo assim. Tem que lutar muito, né, para conseguir, né? Agora o espiritual não quer. Acho que vai ter fatinho aqui,
só passa a vida, né? Ele não tem um manual de análise, né? Porque todo mundo fica preso só a essa luta e não pensa, né? Porque, né? Então, eu não diria como é que eu não nessa vida, né? Ninguém tem o que.
Então, o que eu chamo de futurinhos. Futuros das pessoas são futurinhos. Quando eu comprar um apartamento, daqui tão diferente. Ah, quando assim, tudo lindo, assim, né? Pequenas assim, aqui. Ah, quando 5 anos me aposentar. Assim, são os futuros, né? Né? A gente vai ter que lidar com os futuros. Né? Tem uma fase que eu queria muito esses livros, assim, filosofia, lia tudo que aparecia, né? Estava assim muito impressionado, né? Aí eu estava estudando, né? Na faculdade, assim. Aí um colega perguntou, o que você vai fazer? O que você está pensando para fazer isso, futuro e coisa e tal? Eu estava falando assim em termos de quando terminar essa faculdade. Aí eu falei, eu saí com ele, eu estou pensando na próxima vida. Ele arregalou o olho. Eu sabia que ele deu. É, a gente, no conhecimento do Bhagavad Gita, a gente tem esses elementos, né? É se planejar, né? Se planejando e passando. É, a partir de essa vida a gente já sabe como é que é, né? Não vai sair muito mais do que isso. Não sei. Os limites, eu acho. Ah, eu queria ser assim, inteligentíssimo, eu queria ser assim, um gênio. Não sabe. Tem que ser. É, o que deu foi isso mesmo. Essa vida a gente sabe o que deu. A gente cai com muitas ilusões e tudo, o que resultou foi isso mesmo. Então a gente tem que pensar em um próprio passo, né? Isso é prático, né? É prático. Pode ter uma melhorinha assim, de alguma coisa, outra coisa, assim. Isso naturalmente vem, o que tiver de vir, vem. Isso é o que o pessoal não tem. Agora a vida é distendida. Coisas que vêm no tempo, na hora certa, naturalmente vem para a pessoa. Quem é aquele devoto, né? Lá nos Estados Unidos. Que nasceu e recebeu a herança do avô, né, que era o Henry Ford. É o neto do Ford. Já recebeu a herança. Aquilo já faz parte dela. Essa daí já não é o normal para ele, né? Todo mês é aqui em casa, em Santana, ali, conta. Tem uma percentagem ali. Por menor frio, de um negócio sério. Simples. Todo um planejamento para ajudar, projetos e tudo. Para a facilidade que ele tem. Está buscando ir para o padre. Mas assim, mesmo ele, né, ele recebeu isso, né? A vida dele, agora ele tem que pensar, né? E pra frente, né, na consciência. Agora tem que só ver o lado material da coisa, né? Só o lado material e morrer comigo, livre de consciência, né? O cuidado da alma, a purificação, né? Então, isso leva em consideração. Então, aí aquele benefício material, dinheiro, banco, aí para pedir o pessoal para qualquer trabalho. O texto também fala que aqueles que estão buscando avanço espiritual são muito raros nesse mundo. Capítulo 7. Manusya nam sahasreshu kastid yatati siddhaye yatatam apisiddharam. Castimão de Kitapa. Que dentre os milhares de pessoas que esforçam pela perfeição, aqueles poucos que atingem uma certa perfeição na vida, raramente um Krishna diz, me conhece de verdade. Mesmo entre aqueles que estão se esforçando pela perfeição, aqueles poucos que querem se aperfeiçoar, avançar espiritualmente. Então, tudo é Krishna já dito. Porque a ilusão, a influência da energia de Maya é muito forte. E a maioria encantada, com que enfeitiçada. E somente o Kaliuga. A ilusão é Kaliuga. Kaliuga é mágicos, escondido, espiritual.